Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Começa aqui mais uma emissão em português da Voz da América a transmitir desde os seus estúdios em Washington. Esta é a emissão do domingo 7 de junho de 2015, na apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Estamos a transmitir desde Washington em ondas curtas nos 3630 e 15720 kHz, onda média nos 1530 em FM através dos afiliados em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe e ao vivo na internet em voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos através do telemóvel portugues.com. Na emissão de hoje teremos as notícias que marcam este domingo, a grande reportagem com o Quinta Chaliongo, também doutora Nídia e temas da saúde e ainda a conversa com um dos nossos ouvintes. Mas para já, as notícias deste domingo com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Partido Washington, Eduardo Ferro. Os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo reuniram-se hoje na Alemanha com os confrontos na Ucrânia e a crise da dívida grega como pano de fundo. Pelo segundo ano consecutivo, a reunião excluiu o presidente russo Vladimir Putin e isso por causa da anexação da Península Ucraniana da Crimeia pela Rússia. O presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk, afirmou que a União Europeia e os líderes do grupo G7 permanecem firmes no seu apoio à Ucrânia, no seu combate contra separatistas pró-russos no leste do país. Na Turquia, já encerraram as urnas depois das importantes eleições parlamentares de hoje, escolhendo ou rejeitando legisladores, favorecendo uma revisão da Constituição, dando mais poderes ao presidente Recep Erdogan. Sondagens indicam que se tratou de um escrutínio bastante renhido. Erdogan não estava nos boletins de voto diretamente, mas estas eleições são na realidade um referendo acerca da mudança que ele pretende para um sistema presidencial na Turquia. Uma entidade oficial britânica afirmou que cerca de 500 mil de pessoas se encontram na Líbia, esperando atravessar durante este verão o Mediterrâneo, procurando uma vida melhor na Europa. Quem o afirmou foi o capitão Nick Coke-Priest, o comandante do navio de guerra Bulwark, despachado para o Mediterrâneo e que salvou hoje 500 imigrantes, cujos barcos estavam prestes a afundarem-se. Também hoje, um barco da Guarda Costeira Italiana chegou a Lampedusa, com 316 imigrantes salvos ao largo da Líbia. A Itália pediu ajuda aos outros países da União Europeia para lidar com a questão dos imigrantes, mas alguns deles recusam-se a aceitar imigrantes. Só este ano, mais de 80 mil imigrantes atravessaram o Mediterrâneo com destino à Europa. O Supremo Tribunal de Arábia Saudita confirmou a sentença de 10 anos de prisão e de 1000 chicotadas aplicada a um blogger acusado de insultar o Islão. Apesar dos apelos das Organizações de Defesa dos Direitos Humanos e também das Nações Unidas, Raif Badawi, de 31 anos de idade, foi submetido às primeiras 50 chicotadas no início do ano. Badawi foi preso em 2012, acusado de insultos ao Islão e também por atentar contra a segurança do Estado, publicando um fórum na internet para encorajar o debate público. Israel afirmou que levou a cabo um ataque aéreo no norte da faixa de Gaza em resposta a um rocket disparado a partir do território controlado pelo grupo Hamas contra o sul de Israel. Os dois incidentes não causaram vítimas. Um grupo militante reivindicou responsabilidade pelo disparo do rocket contra Ashkelon, uma cidade situada a cerca de 100 km de Gaza. Israel afirmou, entretanto, que fechou as suas fronteiras com a faixa de Gaza na sequência deste incidente.
Obrigado, Eduardo. Foram as notícias que marcam a atualidade neste domingo, continuação de uma boa emissão aqui na Voz da América desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América. Agora, no tema da semana, o nosso correspondente em Luanda, Quinta Chalonga, aborda a problemática dos crimes continuados em Angola. Como ponto de partida, o livro que abre o debate, Crime Continuado, a problemática dos crimes sexuais, escrito pelo docente universitário Celestino Kemba.
A problemática dos crimes continuados em Angola motivaram um professor universitário de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola a escrever sobre o assunto. O objetivo é dar um contributo académico em matéria jurídica sobre o assunto. Na obra intitulada Crime Continuado, a Problemática dos Crimes Sexuais, que foi apresentada 21 de maio na Universidade Católica de Angola, onde também é docente, Celestino Kemba expressa a sua preocupação em relação aos abusos sexuais recorrentes na gênese dos crimes sexuais continuados. O autor reprova a tese apresentada pela doutrina e defende uma penalização mais severa para os casos do género, embora também reconheça que os desafios em relação a estes institutos deverão ser mais evidentes quando entrar em vigor em Angola o novo Código Penal.
Os problemas que o crime continuado irão suscitar entre nós irão exatamente acontecer quando o anteprojeto do Código Penal for aprovado. Os desafios relativamente a esse instituto vão começar com a entrada em vigor do anteprojeto do Código Penal. E é, na verdade, a maior preocupação que há, e também de certa medida motivou a investigação, é relativamente aos crimes sexuais contra a autodeterminação sexual, ou seja, aos crimes sexuais praticados por criança. Porque, na verdade, esse instituto, na sua gênese, a punição é sempre muito mais branda. E, na verdade, a repulsa sobre esta forma de punição é tão gritante que mesmo Portugal, em 2010, revogou liminarmente não a figura do crime continuado, mas a perspectiva de punição mais branda do crime continuado, sempre que se tratasse de criança. E nós aqui, de facto, teremos esse problema. A professora Luzia fez uma abordagem muito exaustiva, mas é só para perceber o seguinte: se eventualmente uma pessoa adulta, quer seja pai, tio, educador, professor, abusar uma criança sexualmente 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, tanto isto, na gênese do crime continuado, tanto esses abusos vão ser considerados como apenas um único crime e não 50 crimes. Tanto esta é, de facto, a grande questão e este é, de facto, o grande motivo com que discordo da tese apresentada pela doutrina e eu me posiciono que, de facto, o agente nessas situações deve ser exatamente tanto responsabilizado como agente de um concurso de infrações e não agente de um crime continuado. Ou seja, a pena do agente deve ser mais severa e não mais branda. Mas, como disse, os problemas em relação ao crime continuado vão surgir quando o anteprojeto do Código Penal for aprovado.
A obra está dividida em 9 capítulos, onde o autor traz uma resenha histórica do Instituto, apresenta os fundamentos e a natureza jurídica do crime, para além de analisar o crime continuado à luz do ordenamento jurídico angolano. Kemba traz também a experiência de países como Espanha, Itália e Brasil. A juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, fez a apresentação da obra.
Tratou questões gerais até aqui que passaram a ser concretizadas, ou seja, em que medida os crimes contra a autodeterminação sexual podem revestir a forma continuada. Cuidou ainda o mestre Celestino Kemba de fazer uma análise crítica, num primeiro momento sobre o tratamento que o ordenamento jurídico angolano dá aos crimes contra a autodeterminação sexual e mais tarde, no capítulo 9, do que posso considerar um confronto entre o crime continuado e os crimes contra a autodeterminação sexual. A obra encerra com considerações em termos de conclusão. Tem razão o autor quando considera que a figura crime continuado é uma construção dogmática que visou afastar a pena de morte, que era aplicada sempre que alguém fosse encontrado em repetição a praticar um crime. Em linguagem simples, o mesmo tipo de crime. O que se fazia era o designado cúmulo material das penas, ou seja, somavam-se as penas aplicadas a cada crime. Assim foi no direito romano e no direito canónico, embora no direito germânico o critério não tivesse sido tão uniforme. Umas vezes aplicavam o concurso de crimes, outras vezes não, dependendo da gravidade da pena. Mas foi na Itália, no século XV e XVI, que práticos italianos, imbuídos de um grande sentimento de humanidade, em virtude, como já referimos, da dureza das penas aplicadas, sobretudo em matéria de furto, veja-se que quem praticasse 3 furtos era punido com morte por enforcamento. Que a figura do crime continuado foi estudada, ganhou lugar na dogmática e passou a ser aplicada por razões de política criminal nos sistemas jurídicos penais modernos. O feito do estudo da figura deveu-se aos práticos italianos Farinácio e Júlio Claro. Durante muito tempo, o crime continuado foi uma figura doutrinal. Por isso, o Código Penal Português de 1886 não faz a ele nenhuma referência expressa. Mas hoje, em Portugal, por exemplo, o número 2 do artigo 30 do Código Penal de 1982 já prevê uma noção. E essa noção permite-nos trazer não só os elementos constitutivos desse tipo de crime, como também o seu.
Os têm a ver com a ausência de critérios objetivos a nível da doutrina em relação ao tempo e ao local para que se determine que um crime seja considerado continuado. A solução apresentada pelo académico Celestino Kemba, segundo a juíza conselheira do Tribunal Constitucional, contraria a doutrina portuguesa, segundo a qual não há acordo sobre o tempo que deve mediar as condutas em repetição, nem em relação aos locais distintos. Luzia Sebastião pensa que a posição do autor é mais acertada, porquanto na ausência de critérios objetivos para a determinação de dias e meses, deve haver uma relação de contexto entre as várias condutas, de modo que o crime continuado não seja confundido com a reiteração criminosa. Uma solução, segundo avançou, de igual modo válida para a questão da conexão espacial.
Imaginemos que A seduz B de 14 anos de idade. Portanto, todos estamos a entender que se trata de uma menor. Mantém relações sexuais com ela em sua casa, na Vila Alice. Uma semana depois, encontra A na ilha, numa festa. Mantém, novamente, relações sexuais com a jovem. Um mês depois, encontra a mesma jovem no Benfica. Criança, naturalmente. No Benfica. E volta a manter relações sexuais com ela. Ora, é esta a situação que o mestre Celestino está a querer tratar. Ou seja, o seu entendimento contraria naturalmente o ponto de vista do Supremo Tribunal de Justiça português, que no seu acórdão de 22 de fevereiro de 2006, vertido sobre o processo 05P4399, defendia, e eu cito: existe continuação criminosa quando os arguídos, em curto espaço de tempo, voltaram ao mesmo local de onde voltaram a subtrair outros objetos. A questão é discutível porque, na doutrina e na jurisprudência portuguesa, não há acordo sobre que tempo deve mediar as condutas em repetição, nem o que significa locais distintos. Já a doutrina brasileira atuou de modo diferente e fixou para a conexão temporal 30 dias e para a conexão espacial considerou indiferente que os atos criminosos ocorressem em cidades diferentes, por exemplo. Porque mestre Celestino Kemba tomou posição na polémica e encontrou a solução do Rogério Grego. Na ausência de critérios objetivos para determinar o número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa configurar a continuação criminosa, deve haver uma relação de contexto entre as várias condutas, de modo que o crime continuado não seja confundido com reiteração criminosa. Solução também válida para a questão da conexão espacial. Para a determinação da distância entre os vários lugares nos quais os crimes foram cometidos, deverá igualmente haver uma relação de contexto entre as diferentes ações praticadas em lugares distintos pelo agente. O que quer dizer que só em concreto, em face do caso concreto, é possível efetivamente determinar se houve ou não a tal relação temporal espacial. Relativamente ao fundamento, salientou o autor, e aqui segui a generalidade da doutrina e da jurisprudência, aliás, seguiu ele a generalidade da doutrina e da jurisprudência, para defender que o fundamento do crime continuado é uma diminuição considerável da culpa criada por uma circunstância exterior que facilita a repetição da atividade criminosa. Quer a diminuição considerável da culpa como a situação exterior, não vêm fixados, ou seja, não vêm clarificados no número 2 do artigo 30. Então, Celestino Kemba toma posição na direção de José Lobo Moutinho, que considera que o facto dessa não clarificação do sentido não permite a fundamentação do crime. Por isso, a solução será fazer a verificação dessa repetição, mas com relação aos atos sucessivos e não à diminuição da culpa. Ou seja, uma vez mais, só em concreto se pode aferir essa diminuição da culpa. Quanto à natureza jurídica, esta é a questão que se levanta quando se pretende saber se as diferentes condutas que integram a continuação criminosa constituem apenas um ou vários crimes. Aqui também o mestre Celestino Kemba toma posição, e dentre as várias teorias que se debruçaram sobre o problema, desde as teorias da unidade natural ou real, as teorias da ficção jurídica ou a teoria da realidade jurídica ou mista, segue a que defende que o crime continuado constitui uma pluralidade de crimes cometidos por ação ou por omissão, unificados para efeitos da punição. Mas essa unificação só deve ocorrer se os elementos constitutivos dos vários crimes, elementos objetivos e subjetivos, estiverem preenchidos.
Nesta obra, o autor também destaca uma análise crítica comparativa entre o crime continuado e o crime contra a autodeterminação sexual.
Tratou os crimes contra a autodeterminação sexual. Efetivamente, é com relação a crimes dessa natureza, como também aos furtos, às violências domésticas, que se pode colocar o problema da continuação criminosa. Em Portugal, a Lei nº 40 de 2003, 3 de setembro, veio estabelecer que o crime de abuso sexual de uma criança não pode ser praticado em continuação criminosa, porque o bem jurídico que se pretende proteger com aquele tipo legal é iminentemente pessoal. Ou seja, sempre que estiverem em causa bens jurídicos iminentemente pessoais, não há lugar à continuação criminosa. O que está em causa aqui é o prejuízo que o livre desenvolvimento da personalidade da criança pode sofrer. Antes desta alteração legislativa, esse abuso sexual era punido de forma continuada, porque a não resistência da criança criava uma situação que favorecia a reiteração criminosa com culpa diminuída do agente. O que o julgador atendia era a verificação de alguma violência psíquica ou física que, a ocorrer, tornava o dolo incompatível com a constatação da diminuição da culpa. A Lei 40 veio retirar a continuação criminosa em todos os tipos contra a autodeterminação sexual de menores. No sistema jurídico angolano, fizemos já referência ao Código de 1886, que designou crimes contra a honestidade, que se trata de 1886. Aqui vale a consideração anteriormente feita. É possível que esses crimes possam ser praticados em continuação criminosa. Já o anteprojeto é mais claro. Contém normas expressas sobre a continuação criminosa nos termos referidos, pois o entendimento vai no sentido de a não resistência do menor criar a situação que favorece a reiteração criminosa. Termina o autor, mestre Celestino Kemba, fazendo uma análise crítica comparativa entre o crime continuado e o crime contra a autodeterminação sexual de menores, para concluir que, nos casos em que uma criança é abusada sexualmente de forma repetida pelos pais, ou apenas por um deles, ou ainda por adultos, num quadro em que a situação exterior para a repetição da atividade criminosa é criada pelo próprio agente, com ou sem o consentimento da criança, e ainda quando criada por terceiro, o crime continuado deve ser excluído e qualificar esses atos, comportamentos, como sendo concurso de infrações, pois o facto de o ambiente exterior ser criado pelo próprio agente significa a ausência de um dos elementos do crime continuado, no caso, a situação exterior. Não se pode, entendo o mestre Kemba, considerar que o agente levado por força de oportunidades que ele mesmo cria e fomenta, em consonância com a tendência da sua personalidade, que estão reunidos os requisitos do crime continuado em relação à situação exterior, que diminua consideravelmente a culpa. Conclui assim que as violações de um bem jurídico eminentemente pessoal, como a liberdade e a autodeterminação sexual, devem merecer uma punição acentuada por parte do sistema jurídico. Assim, a opção pelo crime continuado acarreta um injusto. É como se fosse um prémio ao agente, visto que é inaceitável que um eventual encantamento provocado pela nudez da vítima seja considerado um quadro de solicitação externa que diminua consideravelmente a culpa do agente por este estar assim menos predisposto a resistir à prática de atos sexuais de relevo.
A juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, na apresentação da obra Crime Continuado, a problemática dos crimes sexuais, da autoria de Celestino Kemba, mestre em jurídico forense, professor auxiliar de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e também advogado profissional. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Aqui nesta emissão da Voz da América de domingo, a música ocupa um espaço privilegiado.
Thank you. Mohamed Kina.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, aproveito para informar que pode ver e escutar as manchetes do Dia de África em vídeo de segunda a sexta na nossa página voaportugues.com. É o Voa 60 África. E duas vezes por semana pode também ver o vídeo Voa 60 América com manchetes da atualidade americana. Esta é a Voz da América, emissão em português, 7 de junho. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Não se esqueça que pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também pode entrar em contacto conosco através do WhatsApp. O nosso número, anote aí, mais 1-908-652-4584. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. Estamos a transmitir diretamente a partir dos nossos estúdios em Washington. Esta nossa emissão vai, portanto, para o ar todos os dias, a esta mesma hora, com as últimas informações acerca, sobretudo, de África, mas também do resto do mundo. Dentro de poucos instantes, vamos ter aqui o nosso próximo noticiário nesta emissão da Voz da América. Como disse, estamos a emitir diretamente da capital americana para o continente africano em língua portuguesa.
Amigo ouvinte, está com a Voz da América, emissão em português neste domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de uma boa noite. Transmitimos onda média nos 1530 e ondas curtas nos 13630 e 15720 kHz. Pode seguir-nos também na internet. Estamos em FM, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Na apresentação aqui nos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte. Mas primeiro, vamos ter aqui então o ponto de situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias de hoje com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui na capital americana, Eduardo Ferro. Os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo reuniram-se hoje na Alemanha com os confrontos na Ucrânia e a crise da dívida grega, tendo o pano de fundo pelo segundo ano consecutivo, esta reunião excluiu o presidente russo Vladimir Putin, e isso por causa da anexação da península ucraniana da Crimeia. O presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk, afirmou que a União Europeia e os líderes do grupo G7 permanecem firmes no seu apoio à Ucrânia no seu combate contra separatistas pró-russos no leste do país. Na Turquia, encerraram já as urnas depois de importantes eleições parlamentares de hoje, escolhendo ou rejeitando legisladores, favorecendo uma revisão da Constituição, dando mais poderes ao atual presidente Recep Erdogan. Sondagens indicam que se tratou de um escrutínio bastante renhido. Erdogan não estava ele próprio nos boletins de votos, mas estas eleições na Turquia são na realidade um referendo acerca da mudança para um sistema presidencial naquele país. Uma entidade oficial britânica afirmou que cerca de 500 mil de pessoas se encontram na Líbia esperando atravessar este verão o mar Mediterrâneo procurando uma vida melhor na Europa. Quem o afirmou foi o capitão Nick Coke-Priest, o comandante do navio de guerra britânico Bulwark, despachado para o Mediterrâneo e que salvou hoje mesmo 500 imigrantes cujos barcos estavam prestes a afundarem-se naquele mar. Também hoje, um barco da Guarda Costeira Italiana chegou a Lampedusa, na Sicília, com 316 imigrantes que foram salvos ao largo da Líbia, quando os barcos estavam prestes a afundar-se. Ultimamente tem vindo a verificar-se um aumento do número de pessoas tentando fazer a perigosa travessia, e isso devido à deterioração da situação na Líbia, o local onde se congregam imigrantes provenientes especialmente da Síria, da Nigéria, do Mali e da Eritreia e que fogem aos conflitos em curso nos seus respectivos países. A Itália pediu ajuda aos outros países da União Europeia para lidar com a questão dos imigrantes, mas alguns deles recusam-se a aceitá-los. Só este ano, mais de 80 mil imigrantes atravessaram o Mediterrâneo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África. Prosseguimos com um noticiário. O Supremo Tribunal da Arábia Saudita confirmou a sentença de 10 anos de prisão e 1000 chicotadas aplicada a um blogger acusado de insultar o Islão, apesar dos apelos de organizações de defesa dos direitos humanos e também das Nações Unidas. Raif Bedawi, de 31 anos de idade, foi submetido às primeiras 50 chicotadas no início do ano. Bedawi foi preso em 2012, acusado de insultos ao Islão e por atentar contra a segurança do Estado, publicando um fórum na internet para encorajar o debate público. Israel afirmou que levou a cabo um ataque aéreo no norte da faixa de Gaza, e isso em resposta a um rocket disparado a partir do território controlado pelo grupo palestiniano Hamas contra o sul de Israel. Os dois incidentes não causaram vítimas. Um grupo militante reivindicou responsabilidade pelo disparo do rocket contra Ashkelon, uma cidade situada a cerca de 100 km da faixa de Gaza. Israel afirmou, entretanto, que fechou as suas fronteiras com a faixa de Gaza na sequência deste incidente. Uma notícia económica: a Angola foi o segundo maior destinatário africano de investimento direto estrangeiro no ano passado, com 16 mil milhões de dólares, um pouco abaixo do Egito, que recebeu 18 mil milhões, noticiou o jornal britânico Financial Times. De acordo com aquele jornal, a África foi a região do mundo que mais cresceu em termos de investimento direto estrangeiro, tendo aumentado o número de projetos em 6%, e as verbas em 65% para 87 mil milhões de dólares, o que compara com um crescimento mundial de apenas 1%. A lista dos 5 países que mais atraíram investimentos diretos estrangeiros no ano passado inclui ainda Moçambique, em 5º lugar, com verbas na ordem dos 9 mil milhões de dólares, num ranking liderado pelo Egito, com 18 mil milhões, e que inclui ainda a Nigéria, com 11 mil milhões, e Marrocos, com 5 mil milhões. Segundo os dados, o crescimento do investimento direto estrangeiro foi balanceado entre as duas metades do continente, com os investimentos de capital no norte da África a mais que duplicarem, de 10 para 26 mil milhões de dólares, enquanto a África subsaariana viu, portanto, os seus níveis de investimento subirem de 42 para 61 mil milhões de dólares. A canalização destes investimentos tende a ser orientada pelo mercado, conclui o estudo do Financial Times, que nota assim que as economias que registaram um forte crescimento no ano passado, receberam também um aumento portanto, destes investimentos em volume. O continente africano cresceu 5% no ano passado, estando 1,5 pontos acima do crescimento da economia mundial, e para este ano, quer o Fundo Monetário Internacional, quer o Banco Mundial, alertaram para um abrandamento do crescimento para entre 4% a 4,5%, devido à descida dos preços do petróleo e ao impacto da crise do Ébola. Mas para o ano já é esperada uma recuperação para os 5%. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícias aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 7 de junho. Em nome de todos, continuação de um bom domingo. Não se esqueça, lembre-se, siga-nos através da internet. voaportugues.com, pode ouvir, pode ver os nossos vídeos. Pode também ver as nossas fotos, ler as nossas reportagens, as nossas notícias em qualquer lugar e a qualquer momento.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
E agora espaço para o nosso consultório médico.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde semanalmente com a doutora Nídia Romano em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, nem a propósito para ter aquele sorriso mais lindo do mundo, temos de ter uma boa dentição.
É necessário uma higiene dentária.
Exatamente. E o que é uma higiene dentária, vamos, doutora Nídia?
Vamos falar da higiene dentária. Ora bem, os dentes são necessários a partir de uma certa altura da vida em que nós começamos a ser crianças e precisamos dos dentes para começar a comer, começar a mastigar. Essa necessidade faz com que as crianças tenham aquele dentinho que nós chamamos de leite, que vai realmente cair na idade escolar. Na idade escolar, os dentes caem e aparecem os sisos, os caninos, os molares, que bem mastigam a alimentação. Então, a alimentação é deglutida na boca, passa pelos dentes, os dentes fazem um trabalho de mastigação e depois da mastigação eles enviam para o estômago, para o epítelo, para o estômago. Então, o que nós queremos aqui dizer é que a higiene dentária é obrigatória 2 vezes ao dia. É de manhã, as pessoas têm uma necessidade louca de manhã de lavar os dentes e à noitinha quando acabarem de comer tudo o que tinham que comer.
Isto no mínimo, doutora Nídia, no mínimo. Porque pode-se lavar mais vezes os dentes ao dia, mas no mínimo, doutora Nídia, pelo menos estas 2 vezes.
Obrigatório, eu disse obrigatório, é de manhã e à noite. à noite, quando as pessoas acabaram de comer tudo. Porque é para que os dentes não fiquem com bactérias e germes. É porque é necessária essa lavagem, mas existem outras pessoas que lavam de manhã, ao meio-dia e à noite. Ao meio-dia porque almoçam ao meio-dia e é necessário que as pessoas tenham uma higiene dentária. Essa higiene dentária vai permitir com que a pessoa passe uma tarde verdadeiramente sorridente. Opa, uma tarde embriante, em que a dentição está bem lavada, do meio-dia que a pessoa já tomou como órgão vital. Os dentes, ter todos os dentes é muito bom para a mastigação. Quando as pessoas não têm os dentes, as pessoas ficam sem mastigação, aquela mastigação boa, uhum, que leva o indivíduo a deglutir a atenção, sem estar as carnes, os frutos, os vegetais, sem permitir que eles não entrem no organismo bem mastigados. Essa é a tarefa dentária.
Portanto, temos que prevenir e evitar aqueles problemas que são vulgares, não é? Exatamente, as cáries, depois temos aquelas periodontites, problemas com as gengivas. E a doutora Nídia, de manhã, como a doutora Nídia mencionou, temos muitas vezes aquele mau hálito, não é? O que não quer dizer que não se tenha,
exatamente,
durante o dia.
O mau hálito só acaba quando a pessoa faz uma higiene dentária necessária.
Doutora Nídia, o facto de uma higiene bucal ou dentária é não só boa para os dentes, como também para o resto do organismo, porque...
porque existem bactérias que entram através dos dentes. Alguns germes, provoca-se uma bacteriêmia. Essa bacteriêmia é a partir dos molares. Os molares são os que sangram bastante, porque têm um canal que liga ao nervo óptico. As pessoas podem ter problemas dos olhos, afinal, vindo pelos problemas de dentes.
Exatamente. Portanto, daí a necessidade, e às vezes as pessoas não prestam tanta atenção como deveriam. E uma das coisas que, por exemplo, o dentista diz é que se por acaso não puder lavar os dentes com uma escova, pelo menos com um bocado de água bocheche, porque sobretudo a seguir a comer ou coisas doces, ou ter comido, que é para, porque fica sempre aqueles restinhos agarrados aos dentes, e é isso que vai começar a criar aquelas cáries e aqueles problemas todos. Doutora Nídia, que sintomas é que a gente tem, por exemplo, de quando se faz uma má higiene oral? Quais são, como médicos, o que é que vocês veem?
Dores de dentes, bacteriêmia ou germiêmia, depende, e essa dor não passa sem tirar o dente. O dente está cariado, então as pessoas têm que tirar o dente ou reconfirmá-lo.
Uhum.
Em termos de quê? Em termos de arranjo dentário. O arranjo dentário é aquele que leva chumbo.
Exatamente.
Chumbo agora leva outro tipo de substância para retirarem aquela área que está apodrecida e porem um dente satisfatório que vai de encontro àquilo que nós queremos que a boca tenha. Uma higiene dentária necessária.
Doutora Nídia, há muitas pessoas que sangram quando lavam os dentes. A que é que isso deve? Ou sangram dos dentes? A que é que isso deve?
Deve-se a gengivites. Gengivites são infecções causadas às gengivas. O que sangra não é o dente, é a gengiva. É que sangra.
Exatamente.
Não é o dente.
Uhum.
Então, essa gengivite leva a que as pessoas sangrem da boca. Gengivites é infecção das gengivas.
Doutora Nídia, Portanto, para além de se lavarem, de se escovarem os dentes pelo menos duas vezes ao dia, fala-se também muito de usar o fio dental no dia a dia. O que é que ajuda o fio dental?
Ajuda a tirar os alimentos entre os dentes que vão provocar a cárie, porque os alimentos entre os dentes é que provocam a cárie. Então, o fio dental é uma medida muito essencial, é feito com um fio mesmo, e a gente passa assim no meio dos dentes e retira toda as comidas que ficam como restos nos dentes, não é?
É interessante.
As carnes, quando uma pessoa come bifes.
E doutora Nidia, é interessante.
Quando uma pessoa mastiga o frango, fica
por causa,
nos dentes.
Porque é fibroso.
E as pessoas não usam palito, usam fio dental.
Doutora Nidia, por acaso, uma das coisas que o meu dentista me disse há uns tempos atrás foi não usar o palito. Ele diz que o problema de usar o palito é que muitas vezes as pessoas acabam por ferir a gengiva a tentarem limpar o que existe entre os dentes. Portanto, ele aconselhou exatamente o fio dental, que é muito mais, por assim dizer, não
fere. O meu dentista também aconselhou o fio dental. Mas é tão difícil tu encontrares fio dental.
Doutora Nídia, por último, em relação à questão da higiene dental, afirma-se que há certos alimentos que podem interferir, por exemplo, com o enamel, portanto, com aquela cobertura dos dentes, como é, por exemplo, coisas ácidas, frutos ácidos.
As carnes interferem porque ficam entre os dentes, as carnes de frango, de coelho, de vaca. Fica entre os dentes e não só. Existem alguns cosméticos que nós comemos e que fica entre os dentes. Alguns comensais, desculpa. Ficam entre os dentes.
E outra coisa, doutora Nídia, também que se fala é a questão, por exemplo, às vezes as laranjas, por causa da acidez do próprio alimento, e por isso é que ele se disse, não puder escovar os dentes, pelo menos bocheche, que já sai um pouco do mal que lá pode ter ficado agarrado aos dentes. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a falar com a doutora Nídia Reimann sobre saúde. Vamos voltar de hoje a 8 dias para todos os nossos votos de uma boa semana de saúde. E, doutora Nídia, vou deixá-lo com o seu lembrete em relação à higiene bucal.
O meu lembrete vai um beijinho, beijinho saudável, com os dentinhos todos arrumados e bem limpos.
E bem brilhantes, não é, doutora Nídia?
Bem brilhantes. É
quando verdade. Se olha e os dentinhos estão ali a luzir, quer dizer que eles foram lavados e não têm aquela cor baça e opaca, não é? E pronto, amigos
Exatamente.
Ouvintes. Portanto,
amarelada, aquela cor amarelada.
Exatamente.
O dente que não foi lavado. O dente tem que ficar limpinho, transparente, branquinho.
E pronto, com um sorriso, de orelha a orelha, da doutora Nídia Reimann, ou meu, vamos despedir-nos. Até para a semana. Até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana e vai aquele meu beijinho, beijinho.
Amigo ouvinte, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham no domingo, Daniel Steski, com o convidado de hoje.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Angelino Kasusuma. Ele está em Luanda, na capital. Olá, Angelino, tudo bem?
Sim, tá tudo bem, obrigado. E aí?
Muito bem, obrigada. Olha, a gente, né, toda semana conversa com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, né? E você, a gente conversa com você no WhatsApp. Desde quando que você conversa com a Voz da América pelo WhatsApp?
É, acho que já comunico com a Angola Fala Só, com a VOA Português, no WhatsApp, acho que já faz há um mês.
Ah, que bacana. E como é que você descobriu a gente no WhatsApp?
Bom, é que eu sou muito atualizado, gosto muito de ouvir noticiário, principalmente da Angola Fala Só, das sextas-feiras, quando temos os nossos convidados angolanos que vão lá e a gente lá faz perguntas, eles respondem para nós. Então consegui o número deles por intermédio de uma gravação que lá teve, além disso, baixei muitas gravações, então consegui o número do VOA Português e consegui adicionar pelo WhatsApp também.
E você tem 20 anos, né? É estudante de petroquímica. Quero saber, assim, como é que você se interessou, assim, quando é que esse interesse pelo petróleo aí, pelo gás, começou com você, assim? Como é que você chegou a escolher esse curso na universidade?
Primeiro, eu tinha o sonho de ser piloto. Então, como as possibilidades não permitirem de fazer pilotagem, então a minha segunda opção foi ser um engenheiro de petróleos.
Ah.
Sim, graças a Deus deu certo, no médio comecei a fazer petroquímica. E agora, depois de terminar o médio, então na faculdade, continuei a fazer perfuração e produção de petróleo e gás.
E você estava me contando antes de a gente começar a gravar, né, que você vai terminar o curso no ano que vem.
Sim, sim.
Você acha que você vai sair já empregado, já com um emprego, logo depois que você terminar a universidade?
Bom, felizmente eu tenho boas qualificações de notas e, além disso, já tenho tido muitas propostas de muita gente que quer trabalhar comigo. E acredito que quando terminar mesmo, terei já emprego garantido.
Excelente. Olha, e você também trabalha como desenhador, não é?
Sim, desenhador, AutoCAD, trabalho com AutoCAD.
Isso, conta um pouquinho pra gente aí o que você desenha. Isso é um trabalho que você tem, além de ser estudante na universidade?
Sim, trabalho numa empresa de americanos que é o Arlen Parsons. Sim, e essa empresa tem a ver com... Trabalhamos prestação de serviço com coisas petrolíferas. Sim, fazemos assim, o desenho de algumas de muitas tubagens que são assim, por exemplo, a Sonangol, que é alguma coisa assim. Nós fazemos o desenho, depois é levado para a fábrica e a fábrica cria ou faz aquilo que a gente desenhou,
uhum,
com todas as medidas. Então é isso aí, é o meu trabalho.
Continuando aí no ramo da petroquímica, você quer trabalhar no mar, né? Não quer ficar em terra de jeito nenhum, não é verdade?
Não, quero trabalhar em offshore, quero trabalhar mesmo no mar, para ver o nosso petróleo angolano ser mesmo extraído por mim angolano também.
boa ideia. Tem, assim, alguma recomendação, algum conselho aí para outros estudantes que ainda estão aí, né, no ensino médio, né? Você tem, assim, algum conselho para eles, assim, para poderem se preparar melhor para eles irem para a universidade?
Bom, o conselho que eu tenho para eles é o seguinte: acho que é muito, mas acho que o tempo não vai permitir. É que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, por mais que as possibilidades não permitirem, mas nós devemos lutar por elas mesmo. E não tem que se esforçar muito, porque fazer este ramo não é fácil, tem que se dedicar mesmo muito. Então tem que estudar mesmo muito para conseguir alcançar daquilo que eles querem, principalmente se quiserem fazer o ramo de petróleos.
Bom, isso é verdade, né? Eu vou dizer que não é só para ser engenheiro petroquímico, mas também nas outras profissões também. Ninguém faz sucesso da noite para o dia, né? Sem
não.
Se esforçar, sem suar, sem realmente batalhar. E olha, Angelino, muito obrigada aí pelo seu conselho. Quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. E quero saber se você quer mandar um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Primeiro abraço vai para os meus pais, que são o Ernesto José Cassuma, a Silvana Emília Gervásio Américo, para todos os meus irmãos, da minha noiva, a Manelza Cavendi, e para todo mundo que me conhece. E obrigado a vocês, a Rádio da América, a VOA, e vou continuar sempre a ouvir o vosso programa, porque gosto muito. E para poder, assim, gostei dessa oportunidade que me deram de poder falar convosco. E vou esperar pela próxima ligação para poder participar novamente.
Gostaria de recordar que pode deixar seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na internet no nosso endereço voaportugues.com. Recordo que não serão, no entanto, publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Gostaria ainda de lhe convidar para que nos escreva dizendo o que acha do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes, das histórias que gostaria de ver cobertas pela Voz da América. E agora sim, vamos à música.
King, the new Messiah. We're following the star, shining brighter. Oh man, won't you help us if you can? He shook his head, but he pointed his hand. There's a new kid in town, and he's lying in a manger down the road. There's a new kid in town, but he's just another baby, I suppose. Heaven knows there's a new kid in town here in Bethlehem.
Todos os votos de um bom resto de domingo. Marcamos um novo encontro amanhã, segunda-feira, no mesmo horário, com as principais histórias de África e do mundo em português. Até amanhã.